Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 60. Os hipsters vão dominar o mundo dos games.
Fala pessoal, mais uma semana, mais um podcast para vocês. Estamos, né, com o time completo novamente aqui, eu, o Rafa e o Fernando. Esperamos trazer alguns assuntos interessantes para falar com vocês. Muita coisa acontecendo, né, nessas últimas semanas aí na indústria, algumas notícias, né, um pouco tristes, né, que a gente ficou sabendo. E, aliás, uma delas vai inspirar a discussão do programa de hoje. É, a gente pode começar só rapidinho falando do que a gente está jogando aí. Ô Seco, vou deixar você começar. Tem tido tempo pra jogar alguma coisa diferente aí que você queira falar ou não?
Bom, de diferente, bom, estou jogando o que pra mim é o genial Metal Gear Solid Vengeance. Que é um jogo que eu tô me divertindo pra caramba.
Assim, ainda tá jogando isso, essa merda, hein?
Porra, é uma merda. eu queria que ele tivesse um modo assim. Se você acertado. Eu respawn no último checkpoint, hein? Porque o meu desafio no jogo é matar todos os inimigos tentando fazer silver, aí, tipo, defendendo, atacando, cortando braço. É
Bom,
muito
você,
legal.
Você cria o modo que você tem um ponto de vida.
Isso. Isso. E o dano do inimigo tem que ser no mínimo um.
Tá, beleza. Não, eu tava considerando que um era a unidade mínima, pô.
Não, mas é que é muito legal, porque assim, cada inimigo tem um tipo de combate, eles botam em cenários onde você tem que, por exemplo, que nem eu tinha comentado na mesma, você enfrenta alguns inimigos e alguns deles têm interesse, tipo, no braço esquerdo, vai ter tipo um upgrade pra você, mas um é só isso, eles dão um monte de coisa opcional pra você fazer. Daí, por exemplo, eles botam um monte de inimigo difícil e falam, ah, vai lá, é opcional, né, o cara faz o rádio, você... aí quando você chega lá, é muito, muito interessante, porque normalmente é um grupo de inimigos muito fortes e que tem um estilo de combate único, assim, você tem que aprender a combater com um novo inimigo, sabe?
Uhum.
E é massa que você consegue jogar o jogo Hack Slash, você consegue jogar o jogo Stealth, se quiser, que eu acho muito legal que você pega uma caixa de papelão e vai andando com a caixa de papelão nas costas.
Clássico, agacha, Metal Gear. Uhum.
Aí o inimigo
é bom.
Se levanta e você dá uns backstab muito massa no inimigo, assim, na cabeça da espada.
Como é que você dá backstab de dentro da caixa? A caixa tem um
Oi?
Buraquinho.
Não, você levanta, pô. Você levanta, pô.
Ia ser engraçado se a caixa tivesse um buraquinho.
A caixa levanta, poxa. E aí ele tem muita sacada, tipo Ninja Gaiden, assim. Você vai, com o tempo, você enfrenta alguns inimigos, daí os boss fight, e você acaba ganhando uma nova arma. Tipo, eu enfrentei um chefe que eu achei animal, assim, tipo... Ela parecia um... Ela é um ciborgue, aí tem tipo um monte de entrada de cano assim nas costas dela, tipo uma mochila assim, mas é parte do corpo dela. Aí de repente vem um monte de outros ciborgues e começa a arrancar os braços, grudar nos canos que tem nas costas dela, e ela vira tipo uma mulher aranha, assim, tipo, tem as duas pernas dela, os dois braços e mais oito braços, assim, sabe, pra brigar. E aí quando você que arrega a barra toda de sword, você pode, por exemplo, quando você consegue bloquear todos os golpes dela, ficar tonto, você consegue ir às costas dela e cortar os braços, assim, sabe. Daí você consegue limitar o tipo de ataque dela. Aí tem umas coisas muito legais no jogo, eu acho ele muito... Cara, é muito divertido, assim, se um dia você achar num saco, assim, se não quiser comprar full price, mas um dia achar num saco, eu fortemente recomendo, cara. Trilha sonora heavy metal anos 80, que eu acho massa. E... tipo, um monte de referência à cultura popular, assim, espalhada pelo jogo, sabe? Eu fortemente recomendo, assim. E é bonito o jogo, cara, é muito, muito, muito bem retigante.
Então tá, né?
E timed, né, cara? Tudo bem timed, assim, de defender, atacar, bloquear, pular. É muito legal, cara. Então, pois é. Em compensação, eu tô correndo pra terminar, tentar acabar o Bioshock Infinite, né? Tô achando que o Infinite no título, porque depois de metade do jogo ele fica tão chato que não acaba nunca. Mas isso é a minha opinião.
Tá.
Mas é isso aí. Já passando a bola.
É, o Bioshock Infinite eu terminei, o Rafa também terminou, a gente discutiu um pouco, a gente não vai continuar sem dar spoiler. É, Rafa, não mudou muito a nossa opinião não, né?
Não mudou.
Não mudou. Como a gente esperava, eu achei até que a história foi legal e tudo, mas, é, assim, pra deixar bem claro também, a gente não falou que o jogo merecia nota 40, né? Algumas pessoas entenderam que a gente tinha esculachado o jogo completamente. É, mas...
Então não entenderam o podcast, né?
É, pois é. Mas não foi isso que a gente falou. O jogo é um jogo bom, assim, ó. Entendeu? Não ser melhor do que o primeiro Bioshock, né? Ainda, o jogo ainda pode ser muito bom e não ser melhor do que o primeiro Bioshock, pô. Mas é o fato que ele realmente se arrasta bastante, assim. E, entendeu? Acabou que foi só uma decepção. Acho que, dada a expectativa, ele tá muito abaixo. Mas não quer dizer que seja um jogo terrível.
É. E tem principalmente mais... tem que a Elizabeth parece o Tony Undergowns, né, cara?
Você já falou.
Faz pickpocket e acha dinheiro pra você, não é todo o personagem que tem isso.
Pra mim ainda é um cheat code ambulante, mas tudo bem. A gente já falou disso. É... Ô Rafa, tem um outro jogo aí que eu sei que você experimentou e eu também. Queria que você falasse um pouquinho pra gente o que você tá achando do Ni no Kuni.
Então, eu tô jogando Ni no Kuni, exclusivo do PlayStation 3, um RPG. Ele foi lançado primeiro para DS, só que só tem saiu no Japão, 3DS, eu acho.
É.
Não sei se
acho que foi pro DS mesmo.
É, não saiu só no Japão. E não veio ele localizado pra cá, né? Uhum. Daí lançaram agora ele pro PlayStation 3. Eu jogo alguns RPG japonês, não sou fã absoluto do gênero, jogo alguns, assim, fui experimentar esse, porque tava todo mundo falando bem. E gostei, cara, tô gostando bastante, assim, tem uma historinha simpática, assim, sabe, tem personagens legais e tal, eu acho que ele é simplista em alguns termos, assim, de tudo é, tudo tem o seu propósito, tudo é bem organizadinho, assim, sabe, tudo é fácil de saber o que serve, não, tipo, os itens não tem nomes obscuros, assim, sabe, tudo é bem fácil de referenciar, assim. O jogo tenta ser engraçadinho, assim, tem alguns trocadilhos e tal, que torna ele... Tem um fundo de humor, assim, inclusive com os personagens. E eu achei muito legal, assim, o esquema de combate em si. E como ele é praticamente um Pokémon da Sony, assim, sabe? Ele foca bastante
em
tu... É, eu acho que ele é quase lá, assim, sabe? Porque ele eu acho que tu não chegou na parte ainda que tu pode capturar eles, né?
Já cheguei.
Não sei que parte tá, então. Ele foca bastante, então, quase todos os inimigos do jogo são monstrinhos, assim, sabe? Sim. E eles têm suas propriedades e tal, porque eles são bons, porque eles são ruins. E tu pode capturar eles, cada um dos teus personagens pode ter até no máximo 3, aí tu pode montar o teu time baseado nisso. E daí eles evoluem também, com que tu usa, com que tu alimenta eles e tal. E eu acho que como tu usa eles em combate, como tu customiza o grupo com esses monstrinhos assim, diferentes, né? Cada um tem a sua habilidade pra curar ou pra atacar determinado tipo de ataque. Daí tu, quando ele tá cansado, puxa ele de volta, joga outro. Acho que ele ficou bem Pokémon assim, nesse sentido. O fato que tu pode capturar qualquer um também, colecionar. Ele tem um lore bem gigante, assim, por trás, né? Ele tem um livro, que eu acho que a edição de colecionador, inclusive, vem com o livro de verdade. Mas tu pode consultar o livro durante o jogo, que tem um lore vasto do jogo, assim. O que tu quiser, relacionado a gameplay, é muito fácil de achar, porque tudo tem um tooltip, digamos assim, né? Quando tu bota, é muito fácil saber a informação de que tudo faz, mas tudo tem uma informação maior de background, assim, que tu pode referenciar no livro. Todas as regiões, tem detalhes, mapas.
É literalmente um livro mesmo dentro do jogo.
É, exatamente. É um livro que ele é parte do gameplay. Todas as informações, tipo de mágica, de monstro, de regiões, tudo é detalhado no jogo. Tudo tem informação. O quanto tu quiser mergulhar no lore do jogo, tu pode. Se tu não quiser, se tu não ligar, se tu preocupar só com o gameplay também, é só não olhar pro livro que tá tudo certo. Tem esquema de craft também, bem legal. Eu acho que ele tem todos os ingredientes, assim, que eu curti. Até agora eu não achei nada de que eu não gosto no jogo, com exceção de uma coisa que é normal de todo RPG japonês. Eu acho que quem é fã aprecia, né? Mas eu não sou muito, muito fã. Aqui tem alguns boss, alguns chefões no jogo, que se tu não tiver o poder exatamente certo naquela hora, esquece, não vais matar ele. É impossível te matar, sabe? Você tem que voltar pra um save antigo e treinar os teus Pokémon, os teus monstrinhos lá, pra saberem as habilidades certas e tal, senão não tem como te matar. E eu cheguei numa parte que eu empaquei assim no jogo, que não conseguia passar. Oh. Porque ele era fraco, o monstro era fraco de eletricidade. E eu não tinha me ligado em poderzinho de eletricidade ainda. Então nenhum dos meus monstrinhos tinha poder de eletricidade. Eu tive que voltar.
Não sei, capturar o Pikachu.
Tive que voltar e capturar o Pikachu. E pra treinar os meus monstrinhos com eletricidade, senão não ia ter chance. Mas isso é um problema pequeno, assim, eu acho. E eu acho que quem gosta de RPG japonês tá acostumado com esse tipo de coisa e aparecendo.
Se fosse RPG americano, você ia chegar nele, você já ia estar. Você ia dizer que poder você quer usar pra matar o inimigo?
Mais ou menos. Mas acho que sempre tem que ter uma outra saída, sabe? Sei lá, talvez a eletricidade dá mais dano, mas esse outro poder, talvez você tenha que gastar mais recursos, sabe? É. Eu, pra matar ele, eu tive que gastar todo o meu mana. Todas as minhas poções de mana, todas as minhas poções de life. Porque mesmo... eu, desde o início do jogo, não me preocupei com isso. Então, acho que o jogo tava assumindo que, como eu tava no level 20 e pouco, sei lá, eu teria alguém de eletricidade com poder razoável, né? Eu não tinha. Escolha errada minha ali que. Mas eu não acho isso um problema, assim. Eu entendo que isso tem o porquê de ser. E não me impediu assim, de jogar. Tô continuando gostando do jogo, sim.
Legal, cara.
Tô jogando.
É bonito ver o Rafa levando ferro do jogo e ainda gostando do jogo.
Eu tô jogando também um outro jogo muito massa da Clay, que é a mesma que fez o Mark of the Ninja, que se chama Don't Starve. Tá agora naquele Early Access do Steam. É muito massa, cara. É um jogo de sobrevivência, assim. Ele mistura elementos do Minecraft, só que ele é todo isométrico, assim, né? Todo os gráficos 2D, assim, e tal. E, pô, é tudo sobre sobrevivência, assim. Como matar monstrinho, criar coisinhas, assim. Criar arma, criar armadura, tudo. Tem que conseguir madeira, tem que conseguir pedra pra conseguir itens melhores pra poder matar os monstros, E comida também, é tudo sobre sobreviver, né? Tu tem um negocinho de fome, quando chega a zero tu começa a perder life, tem os medidores de life, tem os medidores de sanidade também, né? Tudo sobre a manutenção desses três stats, assim. Eu tô gostando, assim, pra quem quiser conferir, tá no Early Access Steam.
Aí quando a tua sanidade cai muito baixa, o jogo dá uns glitches, o controle não funciona mais.
E o Rafa fica... Na verdade, o Rafa começa a passar mal e tem glitch, ele tá cuidando do Tamagotchi dele no videogame mais do que dele mesmo.
O negócio de sanidade, quando ele vai baixo, ele tipo, começa a ver sombras de monstros assim nos cantos da tela, né? Só que quando tá muito baixo, os monstros te dão dano de verdade, eles te atacam de verdade, assim. Então é uma outra coisa que tem que se preocupar.
Por acaso é no GameCube esse jogo, né? É, que pena. Não sei por que veio na minha cabeça no jogo de GameCube.
Pois é.
Darkness é foda pra caralho.
É. Então, beleza. Vamos pra frente, já que a gente já falou aí do que a gente tá jogando. Acho que uma mistura de assuntos que a gente queria conversar hoje foi, em parte, motivada por uma notícia que a gente viu essa semana, que foi até bastante já discutida aí na mídia, que foi foram os layoffs na EA Mobile em Montreal e outras partes do mundo. Inclusive, a gente ficou sabendo que o estúdio da EA no Brasil, a parte também que fazia qualquer tipo de desenvolvimento lá, também foi terminada. E essa é uma notícia, né, a gente não quer que ela se torne uma coisa corriqueira, a gente sempre critica aqui, e dessa vez ela aconteceu muito próximo da gente. Quer dizer, a EA Montreal, a parte de mobile, funcionava no mesmo prédio em que o Seco trabalha lá na BioWare, e por isso teve muita discussão sobre esse assunto e alguns tópicos para a gente conversar aqui sobre isso. Seco, vou deixar você começar e dizer para a gente assim, estando tão próximo, né? Qual que é o teu sentimento aí disso que aconteceu e será que a gente tem como, né, sem ultrapassar nenhuma barreira aí da ética profissional que a gente tem que ter como funcionário da EA, mas será que a gente tem como analisar esses acontecimentos e pensar um pouquinho por que será que está acontecendo isso numa empresa do tamanho da EA que está tentando, né, ir tão ousadamente para dentro desse mercado mobile e tal? O que você tem para dizer?
Bom, pois é, quando a gente ficou sabendo, assim, primeiro que, tipo, dá aquele susto, né, porque, tipo, o pessoal de cima, que se conhece bastante gente, até às vezes no happy hour, conversa com o pessoal e sabe de gente que namora a gente, e, sabe, o pessoal tá sempre ali na cafeteria, então, faz francês com os caras, então, tipo, foi aquela coisa assim, pô, mas ninguém esperava, sabe, foi a reação. Mas depois, assim, começa a aparecer algumas coisas, assim, que, tipo, como uma empresa, dá pra entender como empresa por que das decisões, sabe? A gente, às vezes, até nem... se a gente racionalizar, algumas coisas fazem mais sentido, né, do que outras, assim. E não diminui o fato de isso ser uma situação difícil, né?
Claro.
Mas, eu acho que eu acho que o mais importante é, por exemplo, refletir, assim, sobre o mobile e desenvolvimento de mobile para uma empresa grande, né? Porque eu acho que talvez, tipo, a gente não sabe, mas aí já começam a achar. Tá? Baseado no que a gente sabe de como funciona o processo de mobile, eu trabalhei na Other Ocean, sei como é que funciona o processo de mobile ali, trabalho com o pessoal que já trabalhou na mobile, em outros lugares de mobile, você entende o que é o processo do mercado de mobile, e olhando para o tamanho dele, às vezes você vê que aquele tipo de jogo não consegue escalar, para não só pelas expectativas, mas de retorno, mas às vezes pela expectativa de qualidade de jogo, né? Tô meio perdido agora.
Não, você falou bastante coisa que dá muito, muito assunto pra gente aqui. Uma dificuldade mesmo, que é uma empresa do tamanho da EA entrar nesse mercado cuja característica principal é você ter que ser muito ágil, você ter que, às vezes, colocar muitos produtos no mercado para ver qual deles vai pegar, e muitas vezes um produto de sucesso vai pagar a conta de outros X que não tiveram tanto sucesso assim, mas essa é a natureza desse negócio. E é uma coisa que empresas que já nasceram trabalhando nesse mercado entendem muito bem e já estão preparadas para isso. Agora, como que você pega um mamute do tamanho da EA, por exemplo, e faz funcionar dessa maneira, né? Não que eu acho que seja impossível, mas é uma diferença de cultura pro jogo, sabe, AAA de console, gigantesca. Acho que nós, como profissionais, quando a nossa... Mesmo a nossa contribuição sendo um pedaço pequeno de cada jogo, pra gente já é uma transição grande, né? Uma diferença de maneira de trabalhar, de filosofia mesmo, de perspectiva muito grande. Imagina para um time inteiro, né? Para uma unidade de negócios inteira. Então, você tocou num ponto primordial aí, que é essa dificuldade.
Pois é, se pensar assim que alguns projetos de mobile que o pessoal faz, eles... fazem um protótipo, dão uma polish no protótipo e lançam pra ver o que acontece, sabe? E às vezes jogam tudo fora e fazem tudo de novo, sabe? Aí, às vezes, tipo, o pessoal não tem ferramenta, assim, não gasta tempo fazer ferramenta porque não vale a pena. Ou vai fazendo um pouquinho de ferramenta por vez, talvez aqui um tempão vai ter uma ferramenta, sei lá, pra level design ou coisa assim, sabe? E eu vejo que isso é difícil, porque uma das coisas que as empresas, por exemplo, como a EA focam, é, por exemplo, você reaproveitar, né, fazer, tipo, você vai fazer isso aqui, então vamos fazer isso aqui direito, e a gente pode reaproveitar depois, aí você vai ter que gastar um investimento, sabe? E nesse mundo mobile, onde, tipo, toda semana você tem que lançar uma coisa nova, porque já copiaram o seu jogo, eu não sei se escala, sabe? Eu não sei se, tipo... Por exemplo, talvez fazer com uma ferramenta tipo Unity, as coisas assim, seria legal. Mesmo assim, você tem que ter uma equipe que o foco dela é fazer alguma coisa inovadora hoje, amanhã, depois de amanhã.
E E botar no mercado o mais rápido possível, né?
Pois é, eu não sei, Rafa.
Salva a gente aí com o seu, o seu, né, pequeno conhecimento do desenvolvimento mobile.
Que sim, cara, é cada vez, quanto mais gente entra, né, no mercado, que não é pouco, mais arriscado fica, né? Porque a App Store e a seja lá qual for a lógica que tu usa para Android ou pro próprio Microsoft, os celulares
Windows
deles.
Windows Phone.
Quanto mais gente, mais arriscado fica, sabe? É mais difícil de tu aparecer. Tu tem que pagar pra adquirir usuário com propaganda. Tu tem que chamar atenção, né, de quem escolhe lá se o teu jogo vai ser featured ou não. Já tem aquele negócio de molhar a mão, de outra. Porque se. Tem jogo bom que aparece assim, que se torna sucesso por boca a boca, que não precisa de marketing nenhum, é um sucesso do dia pra noite, porque o jogo é foda mesmo. Então, mas esses jogos são raríssimos, assim, sabe? De milhares de pessoas tentando, claro. Muita gente, muitos grupos tentando fazer. É um, dois que aparecem lá cada 6 meses, sabe? E todo mundo, eu acho que é da nossa natureza, achar que o nosso é bom o suficiente, que o nosso vai ser melhor do que a massa. Porque eu tô fazendo, ele vai ser melhor e vou ganhar dinheiro pra cacete, porque aquele outro cara fez, porque eu não posso fazer isso. Mas a realidade é bem diferente, é muito, muito difícil ganhar dinheiro com isso. E quem tem o leverage, né? Quem tem essa vantagem, muitas vezes são as publishers grandes. Que, por exemplo, a própria Rovio, que virou a publisher, né, agora, depois que teve o próprio sucesso, qualquer coisa que tiver o nome deles é basicamente sucesso garantido, sabe? Vai vender muito nas primeiras semanas. Se vai continuar vendendo ou não depois, isso vai depender muito da qualidade do jogo, de como eles expõem e tal, mas, por exemplo, a EA tem dinheiro para investir, sabe? Mas, como tu falou, ela é tão grande que o dinheiro para investir precisa valer muito a pena. Se ganhar só 10% do que investiu, não vale a pena. Só 50% não vale a pena. Tem que ganhar 500% mais do que investiu para valer a pena por causa de...
Que depende também do investimento, né? Uh-huh. Tipo, quando, por exemplo, você vai investir muito, aí você sabe que o retorno vai ser um X% daquele muito, sabe? Mas se é, por exemplo, vou botar no Facebook alguma coisa, isso é 100 mil, talvez o que é esperado seja, por exemplo, 200 mil, né? Tudo depende do modelo de investimento, né?
E o negócio é que para uma empresa como a EA não vale a pena investir pouco, sabe? Ou tu investe muito para ganhar muito, ou tu não investe nada, sabe? E, por exemplo, tem um sucesso, que é o case de sucesso, eles que é o jogo top agora na App Store, que é o jogo dos Simpsons, tá ganhando muito dinheiro, sabe? Então esse é garantido, porque é Simpsons, todo mundo que tem um celular conhece os Simpsons.
Não, todo mundo que tem televisão, né?
Sabe? Não, talvez não televisão, porque deve ter algum lugar do mundo que tem televisão, mas as pessoas não...
A minha avó vê televisão o dia inteiro, garanto que ela não sabe quem são os Simpsons.
Olha, Giliardi.
Mas eu acho que todo mundo que interessa, que compra jogos, conhece os Simpsons. Então é uma marca vencedora, sabe? Mas pra sustentar essa IP, essa marca, tem que ter muito dinheiro pra poder ter essa marca. Sabe? E o jogo do Simpsons não é ruim, é um jogo bem feito, tudo bem acabadinho, usa Simpsons, sucesso, então ali, ó, ali tá garantido, vamos botar dinheiro ali que a gente sabe que volta, sabe? Mas isso não é um risco pra eles, isso foi um risco na hora que eles tentaram lançar o jogo, assim, mas agora não é mais um risco, agora é garantido, então é pra ali que vai o dinheiro, sabe? E eu acho que talvez por essa nova administração, como tá esse período de transição, eles querem de minimizar riscos. Talvez estejam cancelando tudo que não é sucesso garantido. Não sei. Tô supondo aqui.
Essa é uma especulação.
Trabalho pra EA e não tem.
Essa é uma especulação que apareceu. E ela é válida como qualquer outra especulação poderia ser. Né? Como foi amplamente já conversado aí, inclusive nós falamos no Quick Quest da semana passada, estamos num período de transição da EA, onde o CEO, John Riccitiello, foi afastado, pediu para sair, a gente não sabe os detalhes, mas não é mais o CEO da empresa desde o início de abril e ainda está aí sendo negociado, procurado quem vai ser o substituto dele, e o timing dessa decisão de layoffs na EA Mobile, a gente não sabe se foi antes ou depois da saída dele e por que motivo, a gente realmente não sabe disso e provavelmente a gente não poderia comentar se a gente soubesse, mas o que a gente pode fazer é analisar os fatos aí. Eu acho que vocês trouxeram vários pontos muito bons nessa discussão. Eu acho que tem duas grandes... vamos dizer, obstáculos ou dificuldades para uma empresa, que não é só da EA que nós estamos falando, mas empresas do tamanho da EA, com as características, né, da EA, com o tipo de jogo tradicional que era feito, né, e tentar entrar no mercado como mobile. As duas grandes dificuldades que eu vejo, que vocês citaram, uma delas é essa questão do retorno do investimento mesmo. Enquanto que para uma empresa de menor porte, se tivesse, né, vamos fazer um jogo, vai custar 50 mil e a gente vai ganhar 250 mil. Para uma empresa de um tamanho menor, isso parece um negócio da China. Pô, beleza, vamos, entendeu? É um ótimo negócio. Agora, e para a EA, né, uma empresa do tamanho da EA, ainda é lucro, obviamente, você bota 50, sai 250, né? Quem que não vai querer isso? Mas vale a pena para uma empresa do tamanho da EA, né, se importar gastar o tempo dela, gastar os recursos dela, né, e gerenciar, né, e colocar a máquina de marketing dela à disposição de um projeto cujo lucro vai ser, entre aspas, só 200 mil dólares? Né, essa que é a questão. Né, enquanto que para outras empresas menores, porra, entendeu? Isso aí o melhor investimento que ela poderia fazer. Agora, para a EA, é o melhor investimento do tempo e dos recursos dela que ela poderia fazer? Então mas é uma característica do mercado mobile, é igual o Seco falou. Esses projetos, eles vão escalar numa proporção que faça valer a pena para uma empresa do tamanho da EA. Essa é a dificuldade. Né? Talvez um jogo como o dos Simpsons aí, que o Rafa citou, seja até uma exceção a isso, pelo sucesso estrondoso. Agora, quantos sucessos estrondosos desses você consegue fazer? Né? E não tem garantia nenhuma que você vai conseguir fazer. Igual o Rafa falou, enquanto você não chegou nesse ponto, ele é um risco. Talvez um risco grande demais para o retorno de investimento projetado, de forma que uma empresa do tamanho da EA não vale a pena para ela se concentrar, né, nesse tipo de modelo de negócio. Então essa é uma dificuldade que eu acho que existe, que não pode ser ignorada. Né? Uma empresa como a EA, os jogos que ela está acostumada a fazer dão pelo menos 10 vezes isso. Né? Então, isso é um jogo, né, um jogo fraco dá 10 vezes isso. Né? Então, será que vale a pena você colocar esses recursos, né, nessa direção? Acho que essa é uma questão. A outra é que, né, o mercado mobile, eu acho que ele não potencializa as grandes vantagens que uma empresa do tamanho da EA pode ter, que é outra coisa que o Seco falou muito bem. A EA se tira muita vantagem, né, do fato de que ela tem tantos estúdios e tantos jogos em desenvolvimento, que é possível você fazer o reaproveitamento de bastante coisa. Muitas vezes não é de código, né? Você está pensando, mas será que código que foi escrito para o Battlefield 4 vai ser usado no NBA novo? Talvez não chegamos a esse ponto. Talvez sim. Né? A gente tem, na verdade, grupos de desenvolvimento em comum, né? Central Tech, como a gente chama, né? Tecnologia central, que é utilizada em inúmeros dos nossos jogos de mais diferentes tipos. Né? Mas mais importante do que isso, a gente consegue compartilhar essas experimentações de modelos de negócio. Um grande exemplo é o FIFA Ultimate Team. O pessoal do FIFA encontrou uma maneira de se fazer muito dinheiro e oferecer um modo de jogo completamente diferente do que estava se acostumado no modelo de consoles, com microtransações, mas de uma maneira que o jogador enxerga o valor daquilo que ele está comprando, e muitas vezes a média que um cara gasta pode até ser maior do que o custo de um jogo na loja, de 60 dólares, sabe? Dependendo, né, do sucesso aí do seu modo. E isso é uma descoberta, né? Um modelo mesmo de negócio que aí começa a ser tentado a ser copiado, adaptado, serve de exemplo para o restante da empresa. Então você ter as pessoas dentro da EA que fizeram esse modo acontecer e que podem agora ir lá conversar com o pessoal do Mass Effect para descobrir qual que é a melhor maneira de você aplicar esse aprendizado para o tipo de jogo que o Mass Effect é, isso daí é impagável, né? São vantagens que fazem sentido a EA ser do tamanho que ela é, entendeu? Porque aí de cada um desses diferentes jogos saem insights e coisas interessantes que os outros podem aproveitar. No mundo mobile, igual você que falou, você não tem tempo para isso. Sabe? O jogo que você tem que fazer e o quanto você tem que experimentar no mercado, e sabe, a quantidade de fracassos para cada sucesso é uma coisa muito diferente do que a EA estava acostumada, até porque um jogo AAA custa, né, vários zeros aí a mais do que um jogo mobile para fazer, então não tem como você ter tantos fracassos para cada sucesso. Você tem que apostar cada vez mais naquilo que é mais garantido dar sucesso. E não é assim que o mundo mobile funciona. Então, quando você vem com um mindset do mundo hardcore AAA para aplicar no mundo mobile, eu acho que não funciona por causa disso. E no caso de uma empresa como a EA e outras que são do mesmo porte, essas são as grandes desvantagens. Ou vamos dizer, falta de vantagens. Né? Enquanto elas têm muitas vantagens no mundo AAA, elas não podem utilizar essas mesmas vantagens no mundo mobile. Aí por isso que uma empresa menor, mais ágil, sabe, com né, um mindset e o próprio, né, time de desenvolvimento mais adaptado a trabalhar da maneira como o mobile funciona, tem uma vantagem muito grande sobre uma empresa tão grande, né, e tão, vamos dizer, pesada como uma EA da vida. E é aí que eu acho que está a grande dificuldade, né, resumindo aí muito do que a gente falou.
Então, acho que tem outra coisa que às vezes eles vão tentar adquirir as empresas que sabem fazer, né?
Certo. Aconteceu daí, direto aí na EA, claro.
Pois é, só que tem uma coisa que acontece que é muito interessante, que é, às vezes a empresa faz uma coisa que faz muito sucesso e consegue fazer outra, e, tipo, uma empresa que nem, por exemplo, a EA, eles dizem, não, bom, vamos adquirir essa empresa aqui que eles sabem fazer, né? Porque a gente foca em AAA, eles sabem fazer mobile. Só que daí acontece, essa empresa entra na época de recessão dela, né? Porque às vezes ela não consegue lançar mais um produto que breakthrough, assim, que vai ganhar um monte de dinheiro. Aí, nessa hora, provavelmente, eu não sei se... Eu nunca vivenciei isso, mas eu imagino que primeiro, aí não vai se meter, porque ela não sabe trabalhar naquele tipo de ambiente, né?
Ela deve ter comprado esse desenvolvedor pra deixar o desenvolvedor fazer
exatamente
as coisas do jeito dele.
Daí eu imagino que vai chegar o ponto de ele vai dizer assim, bom, você não tá... Alguma coisa você tem que fazer pra melhorar. Deus, cara, nossa metodologia é assim, mas não tá dando dinheiro. Uma dessa, a empresa tem que receber uma intervenção, né? Pra tentar ver se consegue melhorar, mas nem sempre é garantido que vai dar certo, né? A Playfish, acho que foi um exemplo disso. De uma empresa que deu muito certo, daí deu um declínio, teve precisado de intervenção pra voltar a ter sucesso, né? E eu acho difícil, até na época que eu estava na Nádios, eles cogitavam assim de comprar empresas que sabiam, por exemplo, fazer social, mobile, porque é um outro mundo, né? E principalmente que eu acho que é um mundo muito maior pro pessoal do Japão do que pra cá, né? Que lá, por exemplo, você não vê tipo, sucesso de jogo de mobile japonês, né? Você não ouve falar disso. Então, pra eles, assim, existe todo esse mercado e a gente não entende droga nenhuma.
Pra eles é ainda mais alienígena do que pra nós.
É, pois é. Acho que e aí quando você come uma empresa dessa, assim, tipo, e aí, o que, que você precisa pra continuar ganhando dinheiro? Cara, deixa a gente quietinho aqui.
O que eu argumentaria que é até uma estratégia acertada. Agora,
pois
o problema é
é
a expectativa. Você provavelmente vai, na hora da aquisição, e a gente poderia fazer um podcast só sobre aquisição.
Especulação sobre aquisição.
Mas na hora que você vai fazer uma aquisição, provavelmente a empresa que está sendo vendida, ela vai querer se supervalorizar. Ela vai estar num momento, vamos dizer, de ápice, né, do seu desempenho, porque esse é o momento onde ela fica mais atrativa para uma takeover. E aí você vai pagar um preço alto, um preço premium por ela. E então vai se criar daí uma expectativa de que esse desempenho vai continuar o mesmo ou aumentar. Muitas vezes você compra para aumentar, né, para botar fermento. E quando isso não acontece, e, né, uma das características bem importantes desse mercado mobile é esse sobe e desce, né, esse fluxo constante de sucesso, de não tão sucesso, depois volta. Né, e você precisa tanto dessa experimentação para poder encontrar o produto certo, e não tem garantia nenhuma que você vai encontrar, que muitas vezes uma empresa de maior porte, que está acostumada mais a trabalhar com modelos de negócio mais estáveis, né, que você consegue prever melhor, ela adquire uma dessas empresas menores, a expectativa de retorno acaba sendo uma coisa que não é o que funciona nesse mercado. Entendeu? Mas o cara que está sendo comprado, ele não vai dizer isso para ele, porque ele quer ser comprado. Pois eles estão no ápice, eles estão no momento em que eles podem se valorizar mais. Então, depois de comprado é que vai se resolver. Ah, tá, então como é que a gente faz dinheiro mais ainda com isso que a gente acabou de comprar? E muitas vezes isso não funciona. Ou não funciona tão bem quanto se esperava, e aí é considerado um fracasso, mesmo que ainda esteja dando lucro.
Você está ouvindo o PodQuest.
Bom, e tangente a toda essa discussão que a gente vem tendo aqui hoje sobre... quase que uma nova ordem, né, da indústria, se bem que isso é uma coisa que a gente fala toda hora, né, e a cada momento. Teve uma época em que tudo era... os jogos sociais eram a nova ordem. Agora, quem é que fala de jogos sociais, né? Então, o landscape está se movendo e mudando tanto, né? Mas eu acho que uma discussão tangente a isso tudo que a gente está falando foi uma coisa que o Seco trouxe para a gente aqui em off, e a gente decidiu comentar também no podcast. São alguns números, né, alguns resultados e algumas conclusões que a gente vai tentar tirar da última pesquisa que a Game Developer Magazine fez durante a GDC, que aconteceu agora em abril, lá em São Francisco. Então o Seco foi ele que teve a oportunidade de dar uma lida nesse artigo e trouxe alguns, né, alguns números e sugestões interessantes pra gente. Então vou deixar, Seco, você ser o driver dessa discussão agora, trazer pra gente aí o que você achou de mais interessante nessas pesquisas, e a gente vai então comentar em cima disso.
E aí, pessoal? Então, tem na GDC tem um artigo lá falando sobre the state of the industry. Aí, que eu achei muito interessante os números, daí por isso eu até trouxe para um podcast, né? Então, um dos primeiros números que me chamou muita atenção, que diz aqui que das pessoas que atenderam, né, falando que foi mais de 2.500. Então, eu vou dizer que deve ser tipo 2.502, né? Mas enfim, mais de 2.500 pessoas atenderam lá na GDC, e aqui um dos números que mais me chamou a atenção foi que 53% das pessoas que apareceram lá falar se identificaram como desenvolvedores indie.
Mais da metade, então.
Mais da metade. E desses 53%, 51% desenvolve jogo indie há menos de 2 anos. Então, você vê que, digamos assim, provavelmente mais de 25%, isso deve dar o quê? Deve dar umas 750 pessoas, sei lá. Dizem que são desenvolvedores indie e começaram a trabalhar menos de 2 anos, ou seja, aqui no boom do mobile, né?
No boom do mobile.
É no boom do mobile, isso é legal, né? Aí, teve mais um monte de números interessantes, assim, que fala que por exemplo... que as plataformas dominadoras são smartphone, tablet e PC. E aí os números começam a ficar engraçadinhos, né? Pelo menos foi o que eu achei. Dizer aqui que 58% de todo mundo, né, que compareceu lá, tem interesse em lançar seus jogos ou para tablet ou para PC. 58%. Mas observe que 53% das pessoas são indie. Entende? Então, digamos ali, tirando um off, 5% de quem não é indie tem interesse em lançar jogo para essas outras plataformas. Eu achei um número bem legal. E 50% de todo mundo aí tem interesse em desenvolver para PC, que é massa, né? PC é sempre matando a pau. Aqui tem uns números meio tristes aqui, digamos que 2% vão lançar ou tem interesse em lançar jogos para Nintendo DS.
Só 2%? Pro 3DS? 2%.
E 3DS, exatamente. 4% pro Vita, e aí 100% de aproveitamento.
E provavelmente eles perguntaram do Wii U, mas ninguém respondeu que queria lançar, aí eles tiraram.
Não, o Wii U, não, 4,6%, é o número aqui, 4,6%.
Tá bom.
Mas um dos números assim que mais me deixa intrigado é que o pessoal, 45% mostram um interesse muito grande pelo Ouya. Aí assim, na matéria, se você ler, diz assim, não, porque o Steambox e o Ouya estão, tipo, com toda a tendência, mais do que a tendência, mais do que os consoles da nova geração, todo mundo diz que tem 12% de interesse no PlayStation 4, mas 45% de interesse no Ouya. Porra, mas olha os números, sabe?
Metade desse pessoal se autodenomina indie, então como é que eles vão ter interesse no PlayStation 4 agora?
Pois é.
Metade pois dessas pessoas nem sabe como começar sequer a fazer um jogo do PlayStation 4.
Bom, é muito mais do que saber ou não saber, não vou nem colocar isso além das capacidades das pessoas, mas eles não têm condição, não têm um modelo de negócio, não têm empresa para fazer isso. Então, mesmo que ela saiba tudo sobre, entendeu, desenvolvimento para os consoles, se ele está numa empresa indie, entendeu? Começando, igual ele falou, o Seco falou, com menos de 2 anos na indústria, como é que ele vai chegar ao ponto de fazer jogos para essa plataforma? Não tem como. Agora, você queria tirar conclusões. Ah, então quer dizer que o Wii e o Steambox estão muito mais quentes do que o PlayStation 4. Você tirar esse tipo de conclusão desse tipo de pesquisa, eu acho patético, né?
Não, pois é. O meu comentário assim, eu sei que a BioWare de desenvolvedores tem mais ou menos um pouco mais de 1000, né? Não por todos os estúdios. Talvez mais que isso. E eu sei de 3 pessoas que foram pra GDC. Entende? Então, eu tô dando assim, só que, tipo, às vezes, esses estado da indústria que tá meio... na verdade, o estado da indústria que compareceu ao GDC, acho que tinha
exato.
Que ser dessa forma, né?
Exato.
E
aí eu vou passar a bola pro Rafa perguntar. Rafa, por que que as pessoas que compareceram à GDC não são mais tão representativas do que é a indústria como um todo, como um dia já foi? Eu sei que você tem uma opinião forte a esse respeito, tendo ido a várias GDCs, né? Então eu queria que você falasse pra gente aí qual que é a sua impressão da GDC de hoje em dia em luz, né, desses números que saíram.
Não, porque é o seguinte, acho que a indústria cresceu bastante em tamanho, assim, né? E grande parte disso está sendo o pessoal entrando agora, assim, né? Como o Seco mostrou, dados que mostram que 50 e sei lá quantos por cento tem menos de 2 anos de experiência. 2 anos ou menos de experiência. Isso, esse pessoal está todo querendo se informar, né? Pô, sou novo nisso, o que eu faço? Daí olha na internet, pô, tem uma conferência de jogos, exatamente, tem uma conferência de desenvolvimento de jogos, olha só, não é exatamente isso que eu tô procurando, lugar pra aprender a desenvolver. Então, todo esse pessoal novo vai pra lá, sabe? E isso começou no início, assim, acho que no início da GDC, talvez, sei lá, 5, 6 anos pra antes, a GDC era realmente uma conferência que as pessoas iam pra trocar informação e tal, até divulgar coisas novas, e recrutar gente. Eu acho que ela começou a ficar menos isso, conforme começou indo mais gente com menos experiência, eu acho que as pessoas com mais experiência começaram a ir menos no GDC.
Não, dá pra ver isso muito claramente nas empresas que a gente trabalha, igual o Seco falou, de 1000 funcionários de desenvolvimento da BioWare, 3, que ele saiba, foram. Aqui na EA Canada é a mesma coisa, eu conheço 5 pessoas, 3 delas são pessoas de business que foram lá por outros motivos e não para trocar conhecimento.
Eu acho que tipo, as pessoas que vão lá da indústria que está ganhando dinheiro, né? Do pessoal com mais de 2 anos de experiência nisso, eu acho que são o pessoal que vai lá para palestrar, sabe? Para participar desse tipo de mesa redonda, ou para falar de negócios mesmo. Então, isso é a minoria, né? Quem tá lá pra palestrar é muito menos do que o pessoal que tá lá pra...
Pra assistir,
né? Então, eu acho que é isso, assim, a GDC tá virando muito menos uma conferência pra trocar informação e mais uma de alguns poucos vão lá falar do seu produto e outras, e 99% vai lá pra assistir. Eu tava falando com um amigo, nesse ano eu não fui na GDC, mas tem um amigo meu que foi, meu chefe agora ele foi. Eu tava falando com ele... E ele disse que as empresas que vão lá para falar de monetização, de mobile e tal, é muito diferente do que era a GDC. Porque antigamente não existia segredo, sabe? Todo mundo ia falar, pô, como tornar o seu jogo melhor? Como fazer level design e contar histórias melhores, sabe? Como, sei lá, otimizar o código. Eu não sei como é que é a programação, porque eu nunca fui. Mas, sabe, eles iam pra ver o que eles aprenderam e trocar com o resto da indústria. Isso que não é mais assim. O pessoal de mobile vai lá pra... E não, ninguém revela segredo nenhum de monetização, de como fazer. Sabe, o pessoal que ficou rico não fala como ficou rico. Sabe, isso é muito mais no sentido de ir lá pra se gabar, sabe? Ó, a gente é foda pra caralho. Sabe? E pra fazer propaganda da própria empresa, do próprio jogo, do que pra ir trocar conhecimento, sabe? Eu acho que, sei, a GDC tá ficando muito, tem ficado, assim, desde a última vez que eu fui foi 2 anos atrás, a última vez. E pra mim já tava muito hipster, sabe? O pessoal de novo, assim, que tá começando agora e que quer ser o cara que tá por dentro da indústria, vai pra GDC, mas não tem nada pra contribuir, porque nunca fez nada, sabe? Não sei,
tem uns talks muito interessantes, assim, porque a gente tem a assinatura da GDC online, então você pode ver todos os vídeos lá. Aí tem umas palestras, assim, por exemplo, lá vai o pessoal da Crytek mostrar novo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, tipo, 6 pessoas assistindo, assim, sabe?
Uh-huh.
Ou tipo, ah, como fazer, sei lá, melhorar o streaming do seu jogo pra terrenos e não sei o que, não sei o que. Tipo, 7 pessoas vendo, assim,
uh-huh. Aí, é, tipo, e antigamente, essas é, eram que estavam ocupadas.
Você não conseguia entrar.
Não, ou, por exemplo, o pessoal lá, tinha um cara da BioWare falando sobre depth in the narrative em RPGs, aí tipo, tinham 15 pessoas vendo, assim, tipo, tipo, nossa, quanta gente vendo, assim, sabe, 15 pessoas, assim, daí vai um cara lá, tipo, sei lá, vai vai o tio lá do Minecraft lá, provavelmente não ia ter lugar pra o pessoal entrar, sabe, e ele vai falar que o quão Minecraft é legal.
É, e eu percebi isso também, que você tá falando muito coisa tipo do pessoal novo e que é muito vai por ser fã, assim, sabe?
É.
Não por se formar.
É BlizzCon, né?
Aquela BlizzCon coisa, é quase isso, mas uma BlizzCon de hipster, ou uma E3 de hipster, uma coisa, tipo, os toques foda, assim, que eu achava, pô, isso é massa, eu fui num de level design animal, assim, de storytelling por level design, assim, com o pessoal que fez Fallout, e tal, e porra, animal, assim, sabe? E tinha pouca gente pra caralho. Daí vai.
Pouca gente pra caralho.
Daí vai num que é, sei lá. Eu não sei, o.
Como fazer seu indie game aparecer no topo em menos de 5.
não é nem isso. Ou então falar o cara. Um cara que fez o concept art do Portal. Milhões de pessoas, sabe? Tipo, só pro cara que fez, porque é o cara que fez o forno, sabe? E daí trilhões de pessoas lá.
É, assim, nada tipo... contra o concept art do Portal,
não,
mas o que você vai aprender
contra.
Lá?
Mas e aí, uma coisa que isso aí influencia muito, Rafa, é o jogo do que eles escolhem o melhor jogo que ganha o prêmio da academia, né? Alguém consegue imaginar qual jogo ganhou o prêmio da academia de tipo. O mais melhor. Bom, não. Imagina o seguinte: imagina se você faz um jogo indie com muito dinheiro que você pode investir em recursos que ninguém mais pode investir.
Uhum.
Você consegue pensar em algum jogo que tem esse nome, que foi lançado no passado? Consegue pensar em nome? Não, então, porque o meu chefe foi pra lá e disse assim: que o Johnny ganhou tudo, né?
Uhum.
Ganhou absolutamente tudo. E a graça, tipo, o Journey é um jogo indie. É. Só que feito com milhões de dinheiro, né? Eu não sei que é, tipo, né? Mas o que eu achei engraçado foi a reação dele, porque ele falou o seguinte, que ele viu uma apresentação do pessoal da. Que fez o. O cacete de agulha. Walking Dead.
Ah.
Quando ele acabou de ver assim, ele falou assim, como é que. Por que estão dando os prêmios pro Journey? E aí ele chegou em casa, que ele já tinha jogado o Journey, começou a jogar os Walking Dead. E jogou, tipo, em final de semana, jogou, tipo, 3 capítulos, assim. Falou assim que... Ele falou assim, é uma conferência que nem o Rafa falou, hipster, sabe?
É.
Que, tipo, o indie game caro que acabou ganhando os prêmios de tudo, assim, sabe?
É, cara, isso ficou muito bem.
Pô, ele começou a argumentar assim, tipo, narrativa, gráfico, porque ganhou tipo o melhor. Como que é? Ganhou um prêmio assim que ele falou que não acreditava, acho que era tipo a melhor narrativa, a melhor história do Journey. Assim, ele assim, hã? Tipo, hã? E daí ele ficou chocado assim, ele falou que tipo, Walking Dead tem uma narrativa muito forte, história muito boa, e tipo, ele ficou chocado assim, dele assim. Eu não consegui entender, sabe? E aí eu acho que isso é engraçado porque isso transmite um sentimento diferente pro mundo, assim, do que é a realidade, sabe? Que, por exemplo, às vezes parece que é aquele ruído, tipo, que nem no fórum, todo mundo vai lá pra trollar alguma coisa, parece que aquilo é a massa que representa a indústria inteira, por exemplo, sabe? Ou todos os consumidores, sabe? Tipo, quem consegue expressar opinião parece que conta qual é o estado atual das coisas, assim, sabe?
Eu tava assistindo os awards da GDC ao vivo pela internet esse ano, e eu comecei a prestar atenção, né, de que eles anunciam, né, os jogos, assim, jogo tal, não sei o que, desde de qualquer categoria eles sempre anunciam, daí tem o Independent Games Festival lá antes e tal, né, e tá, no Independent Game Festival, massa, lá, o FTL ganhou prêmios, pô, acho o FTL alto jogo, a gente já falou dele, E aqui, ah, beleza, né? Merece e tal. Daí começou na, os prêmios...
principais.
Os principais, né? É. Daí, sempre que eles mencionavam ou falavam algum jogo que ninguém nunca ouviu falar, todo mundo... Como se fosse pra mostrar. Oi, eu sou hipster.
Eu conheço esse jogo.
Daí, tipo, os jogos realmente bons, tá? Todo mundo, o pessoal aplaudindo, assim, sabe? Os jogos que merecem, sabe? Ganhava aplausos normais, assim, mas aqueles jogos que, tipo, tá, o jogo pode até ser bom, sabe? Mas é aquele jogo que ninguém nunca ouviu falar, escuta aquele pessoal querendo ser ouvido, sabe? Pra, tipo, pra mostrar que entende de jogos indie, sabe? Eu falei, caralho, cara, é isso que tá virando a GDC mesmo, sabe?
Pois é, igual no programa do Faustão, né, cara? Caravana de Santo Amaro! Parece isso. Eu pensei que ia mostrar que é daquele grupo.
É, pois é, mas não, acho que não é o que a gente tá tentando falar aqui, não é nada uma crítica direta às pessoas, assim, mas é só que é uma visão que não é, tipo, não é essa visão da indústria, assim,
que
sabe?
Tem
isso é um slice, assim...
O que tem pra criticar é você tirar conclusões disso, porque, beleza, se o é uma pena que o evento não seja mais do jeito que a gente lembra dele. O Rafa e eu tivemos a oportunidade, né, abençoada de estar lá em 2007, 2008 juntos. E, cara, a quantidade de palestras e de só conversas de corredor fantásticas que a gente teve, entendeu? Dá vontade de você ir todo ano mesmo, entendeu?
Sim.
E é uma pena, então, beleza, é uma pena que, não, que isso tenha mudado. Mas não tem nada contra as pessoas, até poderiam ter o seu próprio evento, sei lá, dane-se. Não tô nem discutindo isso, mas... O que está errado é você tirar conclusões a partir disso, da forma, ah, não, o estado da nossa indústria é o estado da GDC, entendeu? Porque não é.
Não.
Então, eu acho que isso que é a primeira coisa que a gente critica. E outra, minha contribuição para essa conversa também é o seguinte, aqui na EA a gente, né, eu não entendi por que a gente não participava tanto da GDC. Quando eu entrei aqui, eu, né, comecei a perguntar para as pessoas, e aí, GDC, não sei o que, e o pessoal, ah, não, a gente não vai, ah, não, e aí geralmente não participa e tal, e eu de primeiro eu achei, pô, que bicho pão duro, né, não quer participar do evento e tal, mas aí depois eu comecei a entender melhor, o fato de que cada vez mais, né, começou a acontecer essa coisa dos segredos da GDC não ser mais um lugar para você trocar informação, o que a EA começou a fazer foram eventos internos, muitas vezes informais, e uma vez por ano tem um evento formal, né? Tem uma conferência da EA, onde, né, pessoas dos vários times vão para trocar ideia, onde não tem segredo nenhum, porque está todo mundo dentro da mesma empresa. Então eles tudo bem, você pode dizer, ah, mas aí também você só vai aprender com coisas que são feitas dentro da própria empresa. Esse, infelizmente, é o preço a pagar, porque se a gente vai para um outro evento, entendeu? Para não aprender nada, para que as pessoas não, sabe, não realmente compartilhem o que está acontecendo. Então a gente faz o nosso próprio, onde, entendeu, os times, você muitas vezes você não sabe, faz a menor ideia do que está acontecendo num outro estúdio, entendeu? Lá em Austin, por exemplo. Eu faço a menor ideia das coisas que eles descobrem do dia a dia e das coisas legais que eles poderiam estar compartilhando. Então essa é uma oportunidade, entendeu? E fora isso, a gente troca muita ideia, só, sabe, de ir de um estúdio para o outro, informalmente, passar uma semana, e aí, entendeu, organiza alguma coisa num auditório onde você mostra pro pessoal, você tá cansado de ver o pessoal da BioWare, vem para cá, a gente manda a gente para lá, sabe? E aqui dentro mesmo, entendeu? O time que tá fazendo um novo jogo do UFC, descobriram tal coisa legal e eles fazem um lunch and learn, entendeu? Convidam todo mundo do estúdio, quem quiser vai, leva o seu próprio almoço, vai lá pro auditório maior que a gente tem e os caras apresentam, entendeu? O que eles estão fazendo. FIFA faz isso direto, assim, tem um lunch and learn por mês com alguma coisa interessante que o FIFA tá fazendo. E a galera do estúdio todo vai lá, sabe, assistir. Então, acabou sendo a nossa resposta, sabe, a você não ter mais um evento onde você possa trocar informação de maneira tão livre. A gente vai fazer o quê, entendeu? Já que não tem como você encontrar com o restante da indústria num lugar onde você possa ter essa liberdade, então a gente faz internamente. A gente não vai deixar de trocar essa informação. Agora, é muito triste você saber que um evento, sabe, que a GDC, o Rafa e eu, a gente, né, tem esse carinho por ele, queria muito que ele continuasse acontecendo da maneira que era. A gente aprendeu pra cacete indo lá e saber que hoje em dia, entendeu, se duvidar, nem vale mais a pena o dinheiro que você vai gastar, entendeu, pra poder ir pra um evento desse. Então, É isso aí que eu tinha pra falar sobre isso.
É, eu não. Desde a última, assim, que eu fui, eu me questionei se o dinheiro que eu tava pagando. Porque não é barato, cara. Não é barato. Desde a passagem,
cara,
o hotel. E o próprio pass pra tu ir, né? Pra ter acesso a tudo, que é o que vale a pena, né? Os toques, tudo. É muito caro, cara. E eu me questionei, assim, da última vez que eu fui, se valia a pena pagar tudo pra isso. E eu não fui mais, assim. Desde então, eu não fui mais.
Pô, cara, você tem uma ideia, né? Acho que foi de 2007 que. Pô, tava lá nos dois dias que antecedem, né, a exposição, onde a gente só tem os tutoriais. Cara, você passar um dia inteiro com o time de game design e storytelling do Fable. E os caras ensinando pra você como que eles... As técnicas que eles utilizaram no Fable 2, que era na época, pra fazer toda a parte de contar a história, tanto cinemática quanto em gameplay. Cara... Aprendizado fantástico, assim, que você não ouve mais falar que tá acontecendo, sabe, lá no DC.
Mas assim, o pessoal pode até cogitar que isso pode acontecer com outras empresas, mas se você for ver, todas as palestras grandes, tipo, que, sei lá, que eu vi do BioWare, Kitech, deixa eu ver, teve da Valve. O pessoal mostrando técnicas mesmo, assim, porque a ideia é, tipo, por mais que sejam competidores, assim, dá prestígio para as empresas apresentar alguma coisa dessa, mostrar que...
todo mundo, no final, quer evoluir,
exatamente,
sabe, o nosso craft.
Tu não vai dizer exatamente como você fez, você vai contar uma ideia, assim, sabe? Tipo, é assim que as coisas evoluem, assim, você dá ideia, ó, eu fiz desse jeito, todo mundo já estrala o dedo e olha assim... É isso aí, sabe? Só que o jeito que você vai fazer é um jeito qualquer. Por que o cara faz isso? Porque vai ter um paper, vai ter um livro, vai ter alguma coisa assim, sabe? Vai dizer, ó, tal cara de tal empresa, tipo, vai dar renome pra empresa, vai dar renome pro cara, sabe? Não tem porquê. Mas o jeitinho específico de fazer lá, o Carmack Reverse, é do Carmack, sabe? Mas cada um faz isso do seu próprio jeito. E assim, eu acho que é uma coisa que ia ser triste desaparecer de vez, né?
Você, quando é que a gente vai ter uma técnica que a gente vai botar o nosso nome nela, hein?
Porra, eu não sei. O Rafa já tem uma, sabe? Que ele tirou duas costelas. Né? Ele, o Rafa reverso. Eu sou dessa. Eu queria só comentar mais um número aí já, só pra tentar não
pra fechar, então, Rafa, vai.
Né? Pois é. Aqui eu tava fazendo indie by function, né? Aqui diz o que os caras fazem. Aqui diz que... 40% fica em produção. 40% das pessoas que trabalham com indie estão em produção. 8% em programação.
É produtor pra caralho.
20% em design.
Nossa.
12% em arte e 12% em QA.
Quantos em programação?
8%.
Nossa, cara.
Tipo, a não ser que tenha muita interseção aí, sabe? Todo mundo que faz parte da produção do jogo.
Ou então os programadores ficarem em casa programando enquanto os produtores foram pro GDC.
Tem isso também, cara. Tem isso também. E detalhe, acho que foram todos os indies que ganham menos dinheiro, né?
Pois é.
Diz que metade dos indie developers eram menos de $500 na venda dos jogos. E os que fizeram alguma coisa... Aí tem uns números bons, tipo, mais só 5% fizeram mais de $200.
Mais $200.
Mais 200 mil, perdão.
200 mil dólares,
é um bom número, né?
Mas só
Mas diz aqui que... É. E diz que 80%, por exemplo, não fez dinheiro de nenhum dos métodos de advertisement, grant, sponsorship, nada. Mas é interessante, sim, tipo, quer dizer que 80% ralou pra caralho e ganhou 500 pila no final de todo o ano.
Entendi. Seco, essa informação tá disponível online, que a gente possa deixar um link pro pessoal do podcast?
Não acredito, não. Isso aqui é só,
você tem que ter assinatura, né?
O Developer Magazine, que por sinal vai ser fechado nos próximos dois meses.
Ah, a versão mais... impressa dela vai acabar.
Daí que é a melhor coisa, porque tem os post-mortems, né, dos jogos, e vem toda essa matéria de número bonito aqui. Não tá disponível online, não. Mas alguém deve escanear e botar online, se talvez achar um PDF.
Mas a gente não apoia esse tipo de iniciativa. Mas se você encontrar, também a gente não vai contar pra ninguém.
Não vamos ficar falar nada pra ninguém.
Mas na verdade, eles vão disponibilizar tudo online. Depois que fechar a revista, todo o conteúdo deles vai ser disponibilizado.
Inclusive histórico.
Na Gama Sutra. Eu acho que inclusive os antigos vão estar na Gama Sutra. Porque é da mesma empresa, né?
É, da mesma empresa. CMP Media Group.
E por sinal, como tem propaganda HTML5 nas revistas, o que será?
Então beleza, a gente fecha aí a discussão principal de hoje. A gente tem um pouquinho só de tempo aí restante para fazer nosso pod quiz. E um shout aqui pro pessoal, amigo nosso, da empresa, né, desenvolvedora Indie, por sinal, a Cat Nigiri, que estão com um projeto novo no Kickstarter, que inclusive eu apoiei lá. Nossos amigos, né, o Nando, Marcelo Lima e outros, que a gente conheceu em nossas andanças, né, no desenvolvimento de games. O projeto deles se chama Dream Swim. Então é um jogo mobile e também de PCs, que eu encorajo todo mundo a procurar lá no Kickstarter, Dream Swim. Dá uma força para eles aí, se vocês acharem que vale a pena, que é legal. E então tá o nosso shout aí para esse pessoal. E agora, o engraçadinho do Fernando Seco vai trazer o nosso pod quiz de hoje. Diga aí,
como
Fernando.
Como assim engraçadinho, pô? Só minha mulher me chama de engraçadinho, pô. Então tá. Esse vai ser difícil, hein? Esse
Quero
vai ser
ver.
Do daqui, ó.
Estilo Rafa, então.
Pois é, ó, vai lá. Jogo de visão de cima enfrentando hordas.
Parou.
Ah.
Warcraft.
Não, mas é uma boa. É
enfrentando horda, né, cara? Tu pode ser.
Enfrentando a horda.
Pois é, boa.
Visão de cima enfrentando hordas.
Pois é.
Ah, parou.
Ué.
Gauntlet.
Não. Não. Ó, vai ficar melhor, hein?
Ah.
Só um jogo difícil.
Poder, né?
Não, mas aí isso vai dar contexto, pô. Não, mas é jogo difícil, não é.
Pra quem,
é... Ó, eu não tô falando Dark Souls, tô falando de jogo difícil.
Parou.
Não é fácil. Vai lá.
Gauntlet.
Tá vendo? Ó, isso diferencia o jogo do Chris. Olha, tive um HD Remake. Obviamente, HD Remake nos últimos anos, né? Que tem HD Remake.
Onde tem HD.
E Remake.
Teve um HD Remake de um jogo de brigar com horda difícil.
É.
Visto de cima. É, não sei não, vai.
Ó, fui lançado para o melhor console da era PS1. Eu não vou dizer o nome do console.
PS1?
É o PS1.
Não, não é o PS1.
Porque melhor é muito relativo, mas tudo bem.
É melhor pra quem?
Então, tá, então eu vou refazer a frase, já que é melhor é relativo. Fui lançado pro console da SEGA.
Por falar em hipsters, né?
O que? O último console da SEGA?
Deixa quieto, Seco. É, tá
aí,
difícil,
nada?
Cara. Tá difícil.
Olha, agora as próximas vão ajudar, ó.
Ah.
As 5 é. Tem o escudo e power up.
Porra!
Aí, ó, já são nomes específicos, hein?
Cara, eu vou falar, parou.
Parou, né?
Panzer Dragoon?
Não, mas é bom.
Tá. Então não sei, né?
Rafa, alguma coisa, Rafa?
É
número
muito
6,
antes da
então,
época
vai.
Dele, Seco.
Ó, número 6. Eu tenho tiros e uma espada.
Dá tiro, espada. Quantas dicas faltam?
Ah, duas. As duas próximas vão provavelmente
vão entregar de bandeja.
É, acho que sim.
Eu não sei não, vai pra próxima aí.
Então, como todo bom jogo japonês, meu nome é uma mistura de palavras.
Qual o nome que não é uma mistura de palavras?
Não, mas é, não, é uma mistura de palavras sem sentido, velho.
Ah, tá. Ah, bom. Pior que eu tô lembrando de uma porra de um jogo que é assim.
Cara, é, a hora que você lembrar, você vai cair no chão rindo. Com certeza. A próxima é pra representar o nome desse jogo. Posso ir pra próxima?
Por mim, pode. Fazer o quê,
a próxima,
né?
A próxima é pra entregar o nome do jogo, viu? Ó, se você olhar pra alguém e falar assim, segure, daí você bota o nome do jogo, a pessoa vai ficar ofendida. Segure no meu, o nome
do jogo, a pessoa
vai ficar ofendida. É.
Que porra de jogo é esse, cara?
Não sei, velho. Você que tirou um jogo do cu, eu acho.
Ai, ai. É isso aí, seus oito dicas. Jogo. A hora que eu falasse, vocês vão achar interessante.
Espera que eu tô lembrando.
É isso mesmo. Certeza.
Caralho, como é que era o nome daquele jogo?
Passa a vida, né?
Pera, Seco, pera.
Ó, eu vou dar, eu posso dar uma dica nova se você quiser, só dando uma palavra. Brilho.
Brilho?
Brilho. O nome do jogo tem brilho.
É, cara, eu não consigo lembrar.
Tá, posso falar o nome do jogo?
Calma.
Agora...
Duas palavras que não fazem sentido.
Ele não falou que eram duas.
Ah. Caralho, velho. Tem um remake.
É, tem um HD remake.
É, eu podia até dar timeout, mas vou deixar vocês aí, tá legal de qual é que é.
Caralho, o negócio da espada com a arma é onde eu tô me concentrando, mas não consigo lembrar.
Eu tava pensando que fosse, sei lá, um top-down shooter, alguma coisa assim. Mas com espada e escudo não faz sentido.
Eu desisto.
Olha lá, você quer tentar alguma coisa?
Não.
Então tá, eu vou falar o nome do jogo, tá? O nome do jogo é Radiant Silver Gun.
Radiant fucking Silver Gun.
Então se você chegar pro...
esse jogo da minha vida.
Se você chegar pra alguém e falar, segura no meu Radiant Silver Gun, a pessoa provavelmente fica muito ofendida. Mas esse é um jogo de nave, visto de cima, é feito pela SEGA e você...
Mas você
tem
é uma
espada.
Nave mesmo? Não, não sei se...
Você é uma nave, cara.
Tem certeza?
É tipo... Muxa, você é uma nave robô, visto de cima.
É, uma nave robô, né?
Não, mas é uma nave, cara. Você vê um triângulo desde cima, assim, sabe? Andando por... É um top-down shooter, né?
Ah, tá. O remake HD que você fala é o Ikaruga?
Não.
Eles refizeram o Radiant Silver, porque eu sei que o Ikaruga é do mesmo pessoal.
Não, é... Teve remake do Xbox Live.
Ah, não sabia, não.
Nunca tinha falado.
É, foi estilo Rafa esse podcast mesmo. Puta que pariu.
Como não, cara? Pô, não era o Rafa que tinha esse console, pô? Eu achei que vocês iam acertar, sério mesmo, sem sacanagem.
Mas o Radiant Silver Gun não foi pro Saturno?
Foi?
Eu acho que foi pro Saturno.
É o que diz a Wikipedia, Saturno.
Eu acho que foi pro Saturno.
Foi pro Saturno?
Aí.
É, já tá a dica errada.
Aí.
É.
Saturno, 23 de julho de 98. É o que diz a Wikipedia do jogo.
Deixa eu ver aqui. Mas então, o último console da SEGA foi a única coisa que eu falei, pô.
Não, mas o Saturno não foi o último console da SEGA.
Qual que foi?
Foi o Dreamcast.
Ah, é?
Seco.
Não,
não se faça de bobo.
Eu acho não, que tem que ser cancelado.
É, não valeu. Não valeu. Peraí. Tá, o jogo é massa, mas o podquiz não valeu. Eu falei
eu
pra você
em 2 minutos, vai.
É, não falei pra você não fazer o podquiz correndo.
Deixa eu ver aqui.
Mas tá tranquilo, não tem problema não. Tem problema não.
Peraí. Tem que ver um dado aqui, peraí.
Não, pô, eu sabia que era o Radiant Silver Gun, mas aí quando você falou Dreamcast, eu pô, falei, não, então não é.
Eu nunca em nenhum momento soube que jogo era. Nunca ouvi falar.
Ah, então, olha só, eu errei o nome do console. Eu errei o último console da Sega por 2 meses.
Isso,
Três.
foi.
Desculpa, cara. Pô, eu achava que o
É, mas.
Saturn era o último, não o Dreamcast, porque
Ó,
afinal de contas
mas
saiu
erro.
2 meses depois do outro.
É, erro de
Putz.
2 meses matou muito a empresa de desenvolvimento de jogos, viu?
Pois é, matou muito podcast.
Não,
Pô,
valeu.
foi mal.
Não foi de todo ruim, mas a gente não pode. É, não
Ah,
pode
então a gente faz
aceitar.
o seu, pô.
Pode.
Estamos
Pô.
quites agora. Estamos quites agora. Você comigo.
Não, o
Eu também
Gilliard tem que
nunca ouvi
fazer um
falar
da.
nesse jogo.
Mas eu achava que vocês tinham ouvido falar desse jogo, jurava, cara.
É, eu vou guardar o meu pro próximo episódio, tá?
Tá, então você segura na minha Radiant Silvergun e assim a gente termina o Quest.
Então tá, pessoal. Vocês segurem na Radiant Silvergun do Seco. Semana que vem tem mais o Quick Quest, outro podcast na outra. Então já tá bom demais, né? Um abraço para vocês, perguntas pro nosso e-mail. Vocês já sabem qual é, entra lá no site, deixa um comentário, beleza? Um abraço e tchau.